abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, na mesma passagem em que nós meditamos pela manhã, no capítulo 9. Mas agora nós vamos ler apenas o verso 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu quero convidar a todos para lermos juntos, em uníssono. Crendo que todos encontraram, assim nos diz a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu santo e excelso nome. Nós Te bendizemos por quem Tu és. Reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos, ó Deus, o Teu grande poder. E nos curvamos diante da Tua majestade. Nós também queremos exaltar o Teu nome para aquele que é o milagre dos milagres. Deus assumindo a nossa carne. O Teu Filho, Deus o Filho, assumindo a nossa natureza, encarnando e nascendo como um de nós. Nós Te bendizemos, ó Deus, pelo milagre da encarnação. Nós Te louvamos pelo nascimento de Teu Filho. E Te louvamos, ó Deus, porque este evento se deu com o propósito de nos arrancar das garras do pecado, de nos livrar da condenação, de nos libertar da escravidão de Satanás. Nós Te exaltamos, ó Deus, porque débil era a nossa força. Em nós mesmos éramos completamente impotentes, incapazes de salvarmos a nós mesmos. Mas o Senhor enviou o Teu Filho, que nascido na plenitude do tempo, nascido sob a lei, nascido da mulher, obedeceu a cada mandamento do Senhor, cumprindo a lei em nosso lugar. Recebeu sobre si o castigo da lei, morrendo em nosso lugar. Agradou ao Senhor de modo perfeito em tudo o que fez, e também ressuscitou em nosso lugar, para a nossa justificação. Nós Te louvamos e pedimos, ó Deus, que agora o Senhor nos permita crescermos mais, conhecermos mais da glória de Teu Filho, da beleza e da majestade de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, tome este versículo, o texto que lemos, e o grave profundamente no nosso coração e na nossa mente. Faça-nos exultar nas gloriosas e preciosas verdades aqui contidas. E tudo isto Te pedimos, no nome dEle, no nome de Jesus, o nosso Redentor, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, hoje é a chamada véspera de Natal. Hoje pela manhã, eu preguei um breve sermão neste mesmo capítulo de Isaías, do verso 1 até o verso 7. Eu trabalhei a passagem, meus irmãos, falando sobre como o nascimento de Jesus Cristo trouxe luz a um mundo mergulhado na mais completa escuridão em virtude do pecado. Nós vimos que a vinda de Jesus, a encarnação do Verbo, ela vai ser descrita nas Sagradas Escrituras como a luz invadindo um mundo em trevas. A chegada da luz para iluminar aqueles que vivem na região das trevas, na região da sombra da morte. Quando nós falamos sobre o Natal, Nós falamos sobre a vinda do Filho de Deus, que de acordo com o apóstolo João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, no verso 9, é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Agora, nesta ocasião, eu gostaria de me deter, irmãos, apenas no verso 6. Este versículo, muito provavelmente, é uma das passagens mais conhecidas e talvez uma das passagens mais recitadas a cada período do Advento. Pela manhã, nós observamos que o contexto desse verso é um contexto bastante complicado. Porque Acaz, o rei de Judá, agiu com incredulidade em relação a uma promessa feita pelo Senhor Deus. Acaz não creu na promessa de que o Senhor o livraria de Peca, rei de Israel, e de Rezim, rei da Síria. Acaz preferiu confiar no rei da Assíria, fazendo uma aliança com ele. E por causa da sua incredulidade, o Senhor de fato enviou a Assíria, só que não para livrar Judá, não para salvar o povo de Judá, mas para castigar Judá. A Assíria veio como uma praga, Acaz e toda a Judá foram castigados. A Assíria destruiu até mesmo a Israel. E as terríveis águas da inundação assíria também caíram sobre Judá. De modo que se você ler o capítulo 8 de Isaías, é isto que você vai encontrar ali. O capítulo 8 de Isaías fala do juízo de Deus sobre Judá de modo mais detalhado. Eu peço que você volte a sua Bíblia até o início do capítulo 8, para você entender melhor o contexto de Isaías 9, verso 6. Se você ler atentamente do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 8, você vai perceber que o Senhor ordena que Isaías tome um grande cartaz. E nesse grande cartaz, Isaías deve escrever um nome. Esse nome deveria ser escrito de modo que todos que passassem, todos ali pudessem lê-lo. O nome era Mahel Shalal Hashbaz, rápido despojo, presa segura. Num primeiro momento, Isaías deveria escrever esse nome. Só que Deus vai dizer também que 9 meses depois, Isaías, ele teria um filho e ele deveria colocar esse nome, rápido despojo, presa segura, no seu filho. Esse nome, irmãos, possuía uma função muito clara. Esse nome serviria como a certeza de que a Assíria destruiria a capital de Israel e também a capital da Síria. Veja o que diz o verso de número 4. O verso diz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. A mensagem é que aqueles em quem o rei de Judá confiava seriam derrotados e vencidos de forma humilhante. Judá precisava aprender que não são tramas políticas, não são conspirações políticas que nós devemos temer e em que devemos confiar, mas nós devemos temer apenas ao Senhor. E por ter rejeitado o Senhor, Judá também seria objeto do castigo divino. Por ter rejeitado o Senhor, Judá experimentaria um período de trevas. Veja aí do verso 19 até o verso 22 do capítulo 8. O Senhor diz, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Irmãos, o juízo de Deus deixou o Judá em trevas. Mas a luz voltaria a brilhar. E essa luz brilharia na forma de uma criança. Essa luz brilharia na forma de um filho, um menino rei, que reinaria trazendo paz e justiça. E é por esse motivo, irmãos, que eu quero me concentrar com todos vocês, apenas no verso 6 de Isaías 9. Porque nesse verso nós encontramos quatro nomes, quatro títulos aplicados a esse menino, que são nomes gloriosos. Eu quero observar com vocês, irmãos, o glorioso significado de cada um dos títulos que são aplicados, ou de cada um dos nomes dados ao filho que nasceria, o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito, irmãos, da maneira como um pastor presbiteriano já falecido, o reverendo James Montgomery Boyce, como ele chamava esses quatro nomes que nós encontramos aqui em Isaías 9:6. Ele olhava para esses quatro nomes e ele dizia: aqui nós temos quatro presentes de Natal. Por que que esses nomes são presentes de Natal? Olhe para o verso. Olhe para Isaías 9, verso 6. Eu peço que você o leia novamente comigo. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui nós temos, irmãos, um anúncio de um nascimento. Aqui você vê claramente o anúncio de alguém que nasceu. Só que não é um nascimento qualquer. Trata-se de um nascimento completamente diferente de qualquer outro. E o anúncio em si, ele também é essencialmente distinto de qualquer anúncio que qualquer pai ou qualquer mãe já fez. E é diferente por uma razão muito simples. Todo anúncio do nascimento de uma criança é feito depois que a criança nasceu. Isso é óbvio. Eu lembro de quando os meus filhos nasceram. Eu lembro de quando eu anunciei o nascimento do Esdras no Facebook. Eu fiz o anúncio do nascimento dele pelo menos com umas 60 fotos de uma só vez. E todo nascimento, irmãos, é anunciado dessa forma. Você nunca viu o anúncio do nascimento de uma criança antes de essa criança ter nascido. As pessoas anunciam gravidezes. Mas, meus irmãos, aqui você tem o anúncio do nascimento do Filho de Deus, anúncio feito centenas de anos antes da encarnação. O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Como eu disse pela manhã, aqui nós temos o anúncio das duas naturezas de Cristo. E eu fundamentei essa afirmação nos quatro nomes que aparecem aqui mesmo no verso 6. Pois esses nomes são títulos divinos, são títulos que pertencem apenas àquele que é Deus. Mas você vê que esses títulos, eles são dados a uma criança, eles são dados a um menino nascido. Além disso, meus irmãos, aqui, nessa primeira parte do verso 6, você já tem um vislumbre das duas naturezas de Jesus Cristo. Veja quando o Senhor diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O pastor James Boyce vai dizer que Jesus, ele não nasceu como um filho, porque eternamente ele já era um filho. Ele já era o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. E como filho ele nos foi dado? Ele nasceu como um menino que é a forma de descrever a encarnação na qual o Filho de Deus tomou a natureza humana. Outro comentarista, meus irmãos, vai fazer uma pergunta muito importante. A pergunta que ele faz é: por que esse menino também é designado filho, visto que é tão óbvio que qualquer criança do sexo masculino é um filho? E a resposta que ele dá é que o menino nascido é um filho, mas um filho singular, ele é o filho por excelência. Este filho é o Filho de Deus. O Filho de Deus, Deus de Deus, ele se tornou um ser humano, ele se tornou um menino. Pode ser que Isaías não tenha entendido essa profecia em toda a sua plenitude. Mas aqui, meus irmãos, nós já temos uma antecipação profética das duas naturezas de Jesus Cristo. Esse menino que nasceu, esse filho que se nos deu, ele é rei. O texto diz que o governo está sobre os seus ombros. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele é o renovo prometido por Deus o Pai. Esse menino é o rei messiânico prometido. No Antigo Testamento você lê sobre muitos reis. E todos eles com os seus defeitos. Todos eles com os seus pecados, incluindo Davi, aquele que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, incluindo Salomão, aquele que foi dito ser o mais sábio de todos, ele se mostrou tolo em muitas ocasiões. No Antigo Testamento você lê sobre muitos reis imperfeitos, mas aqui nasce o rei perfeito. Aqui nos é anunciado que o esperado rei perfeito, ele será homem e Deus em uma só pessoa. E esse rei, ele é chamado por quatro nomes. Veja o final do verso 6. Quando o verso 6 diz: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nesses nomes, irmãos, nós temos quatro maravilhosos presentes, como eu mencionei há pouco e como é afirmado pelo pastor James Boyce. E a razão para você enxergar aqui quatro presentes é a seguinte, de acordo com ele. Ele pergunta: o que é que você faz quando um bebê nasce? Se você é íntimo da família, você leva um presente. E ele complementa dizendo que aqui nós temos um caso em que a criança em si, ela é quem traz presentes, por causa de quem ela é e do que ela veio fazer. Então olhem, meus irmãos, para esses quatro nomes e vejam quais são esses quatro presentes de Natal embutidos nesses quatro maravilhosos nomes. O primeiro deles é Maravilhoso Conselheiro. Algumas traduções, ainda hoje, separam essas duas palavras como se aqui nós tivéssemos dois nomes, não um só. Se você tiver a Almeida Corrigida Fiel, ou se você tiver a King James, você vai ver que essas duas versões, elas separam essas duas palavras como se aqui nós tivéssemos dois nomes. Mas, meus irmãos, fazer o que essas traduções fazem é um erro. Porque quando se observa a relação entre todos esses substantivos usados aqui, você vê que elas estão em uma relação em que você tem quatro pares de dois nomes. Então aqui você tem quatro pares de substantivos que dizem a você da preciosidade de Jesus para a sua vida. Então o que você tem aqui é um único nome. Ele é Maravilhoso Conselheiro. O menino que nos nasceu, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Maravilhoso Conselheiro. E esse nome, meus irmãos, no original hebraico, ele é ainda mais forte. Porque ele não está dizendo apenas que Cristo, como nosso conselheiro, é maravilhoso. Ele não quer dizer apenas que ele é um bom conselheiro. Literalmente, o que está sendo dito aqui é que Jesus, ele é a maravilha que oferece conselhos. A ênfase de Deus e do profeta é que Jesus em si, ele é a maravilha das maravilhas. Essa palavra, ela serve também para descrever milagres. A encarnação, meus irmãos, é o maior de todos os milagres. É o milagre dos milagres. E aqui em Isaías 9, verso 6, você vê como esse nome, ele contrasta com aquilo que é dito da loucura humana na primeira parte de Isaías. Na primeira parte de Isaías, você vê como a loucura da sabedoria humana é ridicularizada. Você vê que a pretensa sabedoria humana, ela só termina em pecado. E é por isso, irmãos, que Cristo é uma maravilha a nós dada pelo Senhor. Essa maravilha que é Cristo, ele é conselheiro. Como herdeiro do trono de Davi, era necessário que esse rei fosse dotado de grande sabedoria, e uma sabedoria tal que nenhum homem a possui. Todos nós, irmãos, temos grande necessidade nessa área. Em todos nós, há grande carência de sabedoria. Nós não somos sábios. Falta-nos sabedoria para resolvermos questões do nosso cotidiano. Por exemplo, nós, maridos, muitas vezes nos falta sabedoria para lidar com as nossas esposas. As esposas também falta sabedoria para saberem como se conduzirem para com os seus esposos. Nós somos carentes de sabedoria quanto a resolvermos divergências e discussões. Somos carentes de sabedoria para sabermos lidar com os nossos filhos. Somos néscios no trato uns com os outros. James Boyce, meus irmãos, ele nos faz um alerta muito importante. Ele vai dizer: é possível que você receba uma boa educação. É possível que você aprenda uma boa medida sobre muitas coisas. E dessa maneira, de acordo com a opinião do mundo, é possível que você se torne um homem erudito ou uma mulher erudita. E ainda assim, é possível que você careça de conhecimento para o que realmente importa na vida. É possível ter muito conhecimento. É possível ter a melhor educação, a melhor formação, e ainda assim não ter sabedoria. Se você deseja uma prova disso, basta que você pense em quantas pessoas inteligentes, em quantas pessoas que receberam uma educação de alto nível não conseguem responder a uma pergunta tão simples como: quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que muita gente não sabe responder. Muitas pessoas gastam muito tempo tentando encontrar uma resposta, mas sem sucesso. Quantas pessoas eruditas, quantas pessoas bem educadas conseguem responder à pergunta: por que eu estou aqui? Ou ainda, qual é o propósito da minha vida? Bem poucas. A maior parte não sabe. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você seja alguém que não sabe responder a essas e a outras perguntas, e é por isso, meus irmãos, que todos nós precisamos de um conselheiro que seja não apenas bom, mas que seja ele mesmo uma maravilha vinda diretamente dos céus. É por isso que todos nós temos necessidade do Senhor Jesus Cristo. Porque em Cristo você pode chegar à resposta acerca de quem é você. Em Cristo você pode conhecer que você é uma pessoa pecadora. E você conhece isso porque, em parte, quando você vem até Jesus, você descobre que você não é como Ele. Você sabe que você é pecador quando você se aproxima de Jesus. Você se sente como Pedro, depois da pesca maravilhosa, que disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ele é santo. Você conhece a si mesmo, porque você se depara com a realidade de que você é pecador. Mas você não conhece apenas isso. Em Cristo, você também passa a conhecer que, a despeito de ser pecador, você também é amado por Ele. Tão amado por Ele, que Ele deu a própria vida para resgatar você. Nele você passa a conhecer que, mesmo sendo pecador, você é amado pelo Pai, tão amado pelo Pai, que Ele enviou o Seu Filho para morrer no teu lugar. Em Cristo você conhece tanto a tua pecaminosidade, como também o tamanho do amor de Deus por você. E nele você consegue saber quem você é. Nele você também pode chegar à resposta acerca do propósito da tua vida. Nele você também passa a conhecer o motivo de você estar neste mundo. A resposta a esta pergunta se encontra apenas em Jesus Cristo. Qual é o propósito da tua vida? O propósito da tua vida é um só, é ser discípulo dele. É andar com Ele dia e noite. É andar com Ele dia após dia. É andar com Ele para todo sempre. Ele dá a você um perfeito conhecimento do propósito para o qual você continua a viver. Eu não sei por que Deus me colocou aqui. Eu não sei o que é que Cristo quer de mim. Ele quer que você seja um pescador de homens. Ele envia você ao mundo para que você pregue o Evangelho. Nele você entende que o que você faz na vida e a forma como você vive no mundo, tudo isso é muito importante para Ele. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Dele vem toda a sabedoria de que nós precisamos para a nossa vida, para todas as nossas questões, para todos os nossos assuntos, para todos os nossos dilemas. Um pastor chamado Tim Chester, ele vai dizer: com frequência as pessoas se beneficiam da ajuda de um conselheiro, alguém que pode lhes dar uma perspectiva mais ampla a respeito dos problemas emocionais que enfrentam. Só que nós cristãos temos algo ainda mais maravilhoso. Nós temos o nosso maravilhoso conselheiro, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 68, nós lemos que apenas em Jesus é que nós encontramos as palavras da vida eterna. Então, para quem iremos? Em Colossenses, no capítulo 2 e no verso 3, está escrito que nele somente estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Para quem você irá? Se você deseja crescer em sabedoria, não há outra pessoa a quem recorrer. E é justamente por isso que Tiago diz que você deve pedir sabedoria a Deus em oração. Então vá a Cristo, o maravilhoso conselheiro. Olhando para Isaías capítulo 9, verso 6, você se depara a um segundo nome. Ele também é Deus forte. Nós também podemos traduzir esse nome como Deus poderoso. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que este menino que nos nasceu, ele é Deus poderoso. Esta criança, ela é Deus forte. É um menino. É um ser humano. Mas ele, que é um milagre, ele também é Deus. Deus encarnado, o Deus poderoso encarnado como um frágil bebê. Irmãos, esse é um mistério maravilhoso. Esse é um mistério impressionante. Aquele frágil bebê deitado em uma manjedoura, estava o ser mais poderoso de todo o universo. Em Jesus nós vemos que Deus se envolveu com o nosso mundo quebrado. Em Jesus nós vemos que Deus não olhou de cima resmungando a respeito da bagunça que nós fizemos com o seu mundo. Ele arregaçou as mangas e se envolveu na nossa realidade. Esse Deus poderoso entrou no nosso mundo para resolver o nosso problema. Fala-se muito em poder no nosso mundo. Há pessoas que se consideram muito poderosas. E de fato, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e social, essas pessoas detêm muito poder. Poder é algo muito valorizado no nosso mundo. Pessoas são mortas por causa da busca pelo poder. Fala-se da necessidade de empoderarmos as pessoas, de empoderarmos as minorias. Fala-se disso porque há muita gente poderosa no mundo, mas também há muita gente sem poder algum. Há muita gente desprotegida, há muita gente injustiçada. Mas, meus irmãos, mesmo as pessoas poderosas deste mundo se mostram incompetentes, se mostram impotentes para resolver o problema daqueles que vivem na fraqueza e sem qualquer poder. E, na realidade, não é só uma questão de incompetência, é também uma questão de falta de vontade e de verdadeiro amor pelo próximo. Não há nenhum desejo real. Não há nenhuma vontade real de dar poder àqueles que vivem em necessidade desprotegidos. Mas além disso, há uma questão que nos nivela a todos. Há um tipo de poder que nenhuma pessoa possui. E nesse sentido, mesmo os poderosos deste mundo são tão impotentes e fracos como qualquer outra pessoa. Ninguém consegue resolver o problema do pecado. Ninguém consegue vencer o poder do pecado. Muitas vezes o apego ao poder do mundo nada mais é do que uma evidência forte da fraqueza e da falência espiritual dessas pessoas. Meus irmãos, quando o assunto é a escravidão do pecado, não há ninguém poderoso o suficiente para quebrar as correntes do pecado. Não há ninguém com poder para quebrar os grilhões da escravidão do pecado. Abra a sua Bíblia aí mesmo em Isaías 59 e no verso 16 você vai ver que o próprio Senhor, o próprio Filho de Deus, viu que não havia ajudador algum. Ele viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele, apenas ele, é Deus forte. E um detalhe interessante sobre esse segundo nome, irmãos, preste atenção nesse detalhe, é que a palavra traduzida aí como forte, que eu disse que também pode ser traduzida como poderoso, ela também pode ser traduzida como herói. Nós também podemos ler aqui Deus herói. Então aqui você vê que o nosso herói é o próprio Deus. E o que isso quer dizer? Você pode repetir uma pergunta que tem sido feita há séculos, porque Deus se fez homem. Ele se fez homem porque ele viu que entre nós não havia ninguém poderoso o suficiente para nos libertar. Foi por esse motivo que um menino nos nasceu. Foi por esse motivo que um filho se nos deu. Deus se fez homem porque nós somos fracos e ele é o Deus forte. Ele é o Deus poderoso, ele é incrivelmente poderoso, ele é infinitamente forte. Apenas ele poderia destruir o pecado e quebrar as correntes que nos prendiam. Então, irmãos, como não se alegrar com um evento tão maravilhoso como a encarnação de Deus, o Filho? Esse Deus poderoso, ele também nos dá do seu poder. Ele compartilha conosco do seu poder para testemunharmos dele a todas as pessoas. Pode ser que você se encolha diante da magnitude da tarefa. Pode ser que você se intimide por causa dos sábios segundo o mundo que desprezam a fé cristã. Pode ser que você se questione se realmente faz alguma diferença no mundo. Olhe para Jesus Cristo, Deus forte. Porque ele enviou o Espírito dele para habitar em você e para dar a você poder para testemunhar dele. Você precisa saber que nenhum incrédulo é mais poderoso do que o Deus poderoso. Nenhum sábio, segundo o mundo, é mais forte do que o Deus forte. Então, por que temer? Fale dele. Fale dele às pessoas, pois é dessa forma e é pelo poder que vem dele que cadeias caem e pessoas são salvas. Mas volte para Isaías 9, verso 6. Há um terceiro nome. Ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, mas ele também é Pai da eternidade. E dos quatro nomes, irmãos, esse é o mais misterioso. Esse é o nome mais estranho dado a Jesus Cristo. Pai da eternidade. Ou ainda, Pai eternamente, ou Pai para todo sempre. Aqui nós temos outro nome maravilhoso, e meus irmãos, prestem atenção a isso aqui. O filho é Pai. Isso não é uma contradição. Não se trata de o filho e o pai serem a mesma pessoa. Não são, são pessoas distintas. Não se trata do filho ser pai do pai. As Escrituras claramente fazem uma distinção entre Deus o Pai e Deus o Filho. Mas o que você deve entender é que este é um nome divino dado ao menino que nasceu, a Jesus Cristo. E quem dá esse nome a ele é o próprio Pai. Deus o Pai está chamando o seu filho aqui de Pai da Eternidade. O Filho de Deus é o Pai da Eternidade. Esse nome, meus irmãos, conquanto misterioso, ele é espetacular. Porque aqui não está sendo dito que Jesus é Pai de algo abstrato como eternidade. Não se trata disso. De acordo com um comentarista, a palavra Pai vai designar uma qualidade do Messias com respeito a nós, com respeito ao seu povo. A ideia é que a qualidade da paternidade é definida pela palavra eternidade. O Messias é um Pai eterno, e o significado é que ele é aquele que é eternamente um Pai para o seu povo. Agora e para todo sempre, ele guarda o seu povo. Agora e para todo sempre, ele supre as necessidades do seu povo. Aqui Deus o Pai está ensinando a você que tudo o que ele é para você, o Filho também o é. Ele é um Pai para você.
É por causa dele que você se torna filho de Deus. Meus irmãos, nós nos perdemos. Nós pecamos e nos perdemos. Nós nos rebelamos. Em Isaías capítulo 1, verso 2, o Senhor Deus se queixa dizendo: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O Senhor nos criou, o Senhor cuidou de nós, mas nós nos rebelamos. Só que na plenitude do tempo, ele enviou o seu filho para que por meio dele fôssemos recriados em uma nova humanidade, para que nele renascêssemos como um novo povo e fôssemos feitos seus filhos. James Boyce vai dizer que Jesus é o Pai da eternidade e por esse motivo nós desfrutamos do privilégio de podermos nos achegar a Deus e podemos nos achegar a Ele, não como estranhos, mas como filhos e filhas. E esse nome tem o objetivo de encorajar você a orar, sabendo que o teu Pai Celestial te entende. Ele ama você, Ele cuida de você e Ele encoraja você a depositar as suas petições diante dEle. O teu Pai promete responder às tuas orações em perfeito amor e de acordo com o seu sábio propósito para a sua vida. Se você se sente desencorajado, você pode se achegar ao teu pai e pode dizer a ele: ó pai, eu estou tão desanimado, o que eu estou fazendo é muito difícil, eu tenho trabalhado tanto, mas eu sinto que não vou chegar a lugar algum. Você pode pedir por encorajamento, e aquele que é teu pai ouvirá você, e ele responderá a você. Se você se sente derrotado, você pode dizer isso àquele que é teu pai. Eu perdi meu pai, meus irmãos, aos 6 anos de idade. Mas eu tenho uma lembrança do meu pai que é muito vívida. É a lembrança de quando ele me deu a minha primeira bicicleta. Eu tinha 5 anos. Numa tentativa de andar sem as rodinhas, eu levei um senhor tombo. E eu lembro do meu pai me pegando no braço, mas não para me colocar de novo em cima da bicicleta. Ele me levou no seu braço, ele me abraçou, olhou para mim. E ele disse que me ajudaria. Essa é uma figura fraca daquilo que Jesus faz por nós. Ele faz muito mais que isso. De maneira que você pode chegar diante dele e você pode dizer: Senhor, eu tenho caído. Senhor, eu tenho perdido as batalhas. Pai, eu não tenho força para me levantar e seguir adiante. Ajuda-me. E ele vai recolher você nos braços dele. Ele vai te ajudar, Ele vai ressuscitar o teu vigor, a tua força, Ele vai colocar você de pé, Ele vai dar a você uma nova disposição para seguir em frente. Ele disse, muitas vezes Ele é como uma galinha em relação aos seus pintinhos. E Ele tem colocado você muitas vezes debaixo das suas asas e tem guardado a sua vida. Porque Ele é o teu Pai, Ele é o Pai da eternidade. O último nome apresentado em Isaías 9:6 é que Ele é o Príncipe da Paz. Eu amo esse nome, meus irmãos. Porque Ele nos fala daquela que muito provavelmente é a maior necessidade das pessoas. Muito provavelmente a maior necessidade das pessoas é paz. Paz com o mundo à sua volta. As tragédias de que ouvimos falar são um testemunho de que por causa da queda, irmãos, não há paz entre o homem e o cosmos. Nós temos necessidade de paz uns com os outros. O pecado também rompeu as nossas relações interpessoais. Você termina de ler Gênesis 3, você começa a ler Gênesis 4 e você já se depara a um irmão assassinando seu irmão. Você olha à sua volta e você vê pessoas brigando, você vê famílias se desmanchando, você vê nações atacando nações. Pode ser que você esteja aqui nesta ocasião e você pode lembrar de algum relacionamento teu em que falta paz. Nós somos pessoas com relacionamentos quebrados. E nós também temos necessidade de paz com Deus. Porque o pecado nos alienou do nosso relacionamento mais importante. O pecado rompeu a nossa relação com Deus. O pecado subverteu a nossa relação com Deus, transformando-nos em inimigos de Deus. Meus irmãos, como necessitamos de paz. O clamor tácito e amedrontado de um mundo angustiado é por paz. É por esse motivo que logo na abertura das suas confissões, Agostinho vai dizer que o nosso coração está inquieto e ele só pode repousar em Cristo. O menino que nasceu em Belém da Judéia, o filho que se nos deu, ele é o príncipe da paz. Nós lemos aqui no início, em Lucas capítulo 2, verso 14. Nós lemos que, por ocasião do seu nascimento, um coro, uma multidão da milícia celestial bradou: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A grande pergunta é: como é que esse príncipe da paz, como é que ele traz paz? Ele veio para estabelecer a paz por meio da sua morte. Ele veio, meus irmãos, como um cordeiro manso e humilde, que mudo entregou a sua vida para nos reconciliar com o Pai. À parte de Jesus Cristo, toda e qualquer pessoa está em guerra com Deus. Se essa é a sua situação, você luta contra Deus com todo o teu coração, mente, alma e força. Você luta contra Deus porque você deseja ser o teu próprio Deus. Fora de Cristo, meus irmãos, nós queremos determinar o nosso próprio destino. Mas Jesus veio para nos livrar dessa tolice e dessa forma estabelecer a paz entre nós e Deus. E ele venceu essa inimizade morrendo no nosso lugar. Ele selou o abismo da inimizade. Ele estabeleceu a paz entre Deus e nós. E porque em Jesus nós temos paz com Deus, nós também podemos desfrutar de paz em nossas relações interpessoais. Meus irmãos, feridas que foram abertas podem ser curadas pelo bálsamo do Evangelho. Jesus foi traído e negado, e por isso ele também pode curar corações traídos. Jesus foi machucado, e por isso ele nos cura dos machucados que outras pessoas nos fizeram. Ele nos dá poder para amar essas pessoas e com elas vivermos em paz e harmonia. Por causa de Jesus, nós também temos a paz de Deus em nossos corações. E essa paz, ela excede todo entendimento. Porque Jesus nos dá essa paz, nós não precisamos mais andar ansiosos por coisa alguma. Em vez de ansiedade, em vez de preocupação desmedida, em vez de preocupação exagerada sobre coisas que não estão debaixo do nosso controle, nós podemos ir a Deus e podemos apresentar as nossas súplicas a Ele. Irmãos, Jesus é o príncipe da paz. Ele busca a paz, Ele persegue a paz, Ele veio para estabelecer a paz. e ele sempre será bem-sucedido em tudo que fizer. E é por esse motivo que agora eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante. Jesus veio para estabelecer a paz. Mas há muita gente que não quer paz. Você vê isso até nos teus relacionamentos. A palavra de Deus diz que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas nem tudo depende da gente. Muitas vezes nós queremos selar a paz, nós queremos viver em paz com alguém, mas essa pessoa não quer. Assim também é em relação a Deus. Jesus veio para estabelecer a paz, mas muitas pessoas insistem em sua guerra contra Deus. Jesus veio trazendo as boas novas de paz e salvação, mas há muita gente querendo brigar, querendo disputar com Deus. Muita gente não se rende ao amor de Jesus. Muita gente não baixa as armas da sua rebelião. Se esse é o seu caso, eu quero dizer a você que não adianta insistir nessa loucura, porque Jesus veio para estabelecer a paz, e paz é o que ele vai conseguir. Aí em Isaías 9, olhe para os versos 4 e 5. E você vai ver que esses nomes são revelados junto das promessas dos versículos 4 e 5. As promessas dos versos 4 e 5 são, leiam comigo esses dois versos, dizem assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ele vai estabelecer a paz. Nem que para isso, no final, ele tenha de destruir aqueles que se mantêm em guerra contra ele. Em Isaías 63, do verso 1 ao verso 6, você pode ler a respeito de Jesus como um poderoso guerreiro. Um poderoso guerreiro que destrói todos os inimigos do seu povo. Então você pode perguntar, como Jesus traz a paz? Ele trará a paz por meio da sua espada. E lembre que a espada que sai da boca de Jesus é uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Ela fere o coração dos pecadores. Ela faz com que o coração sangre e o pecado saia dali até a última gota, e assim os pecadores se curvem diante da sua cruz. Por sua espada, Jesus conquista os pecadores, e por essa mesma espada, ele ferirá os que insistirem na guerra contra o seu Pai. Meus irmãos, ele é o príncipe da paz. O príncipe, lembre, na antiguidade, ele ia adiante dos exércitos de seu pai e ele derrotava os inimigos de seu pai. Assim será com Jesus Cristo. Paz é o que ele deseja. Paz é o que ele vai conseguir. Irmãos, que presentes maravilhosos nós recebemos de Deus por ocasião do nascimento de Jesus Cristo. No Natal, nós tomamos conhecimento de que todas as nossas necessidades são satisfeitas em Jesus Cristo. Nós temos necessidade de sabedoria e de conhecimento, e Jesus é a verdade. Em Jesus estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele você tem um maravilhoso conselheiro. Você também tem necessidade de um herói, de um campeão, de alguém que vença os teus inimigos. Você tem necessidade de obter algo que realmente vale a pena. E Jesus é o teu herói. Ele é o teu herói, e o teu herói é Deus, o Deus forte, o Deus poderoso, que derruba, que destrói todos os teus inimigos, que vence o pecado, o mundo, a carne e o diabo. e que capacita você para fazer algo que realmente vale a pena. Você também tem necessidade de pertencimento. Você tem necessidade de pertencer a alguém, e Jesus é a resposta para essa necessidade, porque Ele é o teu Pai eterno. Por meio dEle, você passa a pertencer a uma família tão preciosa que nenhuma família nesta terra se compara a ela. Nele você passa a pertencer à família de Deus. Você também tem necessidade de perdão e de paz. E é por isso que Ele é o príncipe da paz. Ele fez a paz em teu favor, morrendo por você na cruz do Calvário. Ele reconciliou você com o Pai. Ele colocou paz no teu coração. Ele ajuda você para que a paz reine nos teus lares, no teu lar e nos teus relacionamentos. Meus irmãos, muitos de vocês trocaram presentes. E eu sei que, eu imagino que vocês ficaram felizes com os presentes que vocês receberam. Permita-me só dizer que nenhum presente se compara a esses aqui. Porque esses são os maiores e os melhores presentes que nós poderíamos receber. E todos eles são nossos em Jesus Cristo. Eles são nossos. Eles são teus, se você se render ao menino que nasceu, ao filho que se nos deu, ao Deus homem, o poderoso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então renda-se a Ele. E que Deus, pois, nos abençoe e nos guarde hoje para todo sempre. Amém.